Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse capítulo, Luta por Reencarnar, que é o capítulo 30, nós estamos vendo aí o processo reencarnatório de Júlio, e a mãe dele, né, a Zulmira, também assinou uma luta muito grande para que ele renasça. E é interessante que ele vai nascer com um problema físico, porque é necessário para ele. E ela está absorvendo essa problemática. Como a Deus até comentou aqui, que às vezes tem uma grávida, que quando fica grávida começa a ter gosto, quer comer determinada comida, quer fazer determinada coisa. Às vezes fica com antipatia por uma pessoa. Uma outra amiga minha, ela não suportava a sogra dela. E quando ela ficou grávida, menina, ela começou a morrer de amores pela sogra. Olha, foi uma coisa assim tão interessante. E a filha dela, hoje que já tem uns 5 anos, é apegadíssima à avó. Mas muito apegada. Então, estudando isso, nós vemos o quê? Que aquele amor daquele espírito pela sogra dela influenciou ela.
É,
né?
Coisas físicas mesmo. Minha mãe, ela conta, quando ela estava grávida de mim, era uma coisa assim muito séria, era morar perto da vovó, né? Então ela pedia a vovó para fazer feijão, que ela não aguentava o cheiro do feijão cozinhando. Olha só, gente, eu gosto a beça de cozinha. Mas é assim, eu cozinho feijão numa hora que eu vou pro terraço, ou que eu estou em outro cômodo da casa, eu calculo o tempo, está, né? E aí eu vou para outro canto da casa e tudo, e às vezes eu falo assim, ah, Bia, desliga o fogo. Eu só entro depois, porque o cheiro, é só o cheiro do feijão cozinhando antes de temperar, me causa enjoo.
Olha.
E a mamãe sentiu isso, quer dizer, você vê que prova interessante. Essa cara. Ela falou assim, mas que bobagem é essa daquela época então? Que era uma coisa assim mais boba mesmo, não é que bobagem, mas eu sinto isso, quer dizer, alguma coisa no meu organismo não se dá com o cheiro do feijão cozinhando. Então, essa ligação é muito mais profunda do que a gente possa pensar, não é, gente?
Exatamente. E aí, o Clarencio está justamente explicando essa ligação da Zulmira, que vai ser a futura mãe do Júlio. A Zulmira está sentindo no corpo físico a questão da problemática do Júlio da garganta. Então, ela está com uma amigdalite fortíssima, né? Uma grande inflamação. E aí, o Clarencio está explicando. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduziu no corpo em que se manifesta. É interessante porque, às vezes, tem pessoas que elas vão visitar alguém no hospital, algum amigo, alguma coisa, ou então numa cirurgia e tal, e a pessoa começa a falar, não, a cirurgia foi assim, eu senti uma dor. E, às vezes, a pessoa que está escutando começa a sentir.
Vai sentir, exatamente.
E tem gente até que fica nauseado.
É,
né?
Isso,
então,
ela faz uma associação psíquica tão grande, né? Que acaba assimilando aquela
exatamente
questão.
Então, no mundo espiritual, quando a Zulmira soube que ia ser mãe do Júlio e da necessidade dele, o que ele ia passar, então ela já ficou com aquela impressão, né? E aí ele diz, a corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como que se justapõe, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita.
É, aí quando a gente lê e vai tomando nota, né, desses detalhes, a gente vai tendo tanto cuidado com o outro, né? E até assim alertando a determinadas criaturas, que a pessoa fala assim, gravidez não é doença, não é doença não. Mas é um estado diferenciado da alma, né? Um estado diferenciado da criatura. Principalmente nossas adolescentes, né? Que muitas vezes engravidam e aí a vida continua a mesma, né? É nos bailes, nos vícios, né? Nas questões, né? Se a gente começar a pensar na responsabilidade até da harmonia doméstica, no momento que tem um bebê ou que tem alguém grávido, isso aí é uma coisa muito séria, gente. A gente entende que os antigos instintivamente tinham cuidado, né? Com a conversa, com o tipo de... Assim, a grávida não podia levar um susto, imagina, né? Como é que era, né? Não podia levar um susto. Tinha, quer dizer, era até um excesso, nem por compreensão, mas assim... Mas instintivamente a criatura sabe que ali é um estado especial, né? É a lei de Deus atuando de uma forma muito bonita e que merece respeito, né?
Exatamente. E aí o André Luiz fala que, em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnado.
Então, é assim, né? O reencarnante é uma situação delicada, muito delicada. E aí, nesse momento, o passe é muito interessante. Assim, algumas de nossas casas têm um atendimento à gestante, né? Num passe, assim, especializado. Aí, quando a pessoa fala, mas a gestante não é doente e tudo... Mas é necessário um cuidado, porque ali naquele momento, quem vai ser cuidado? A gestante e vai ser cuidado também quem chega, né? A gente no CELD, sempre que possível, a gente pede a presença dos pais, do pai também. Porque é um grupo familiar, é um movimento de ajuste, né? Então, todos nós necessitamos de pais para darmos conta das nossas questões, que não são poucas e nem são banais, né?
E hoje em dia, a própria evolução, a liberação da educação, incentiva muito mais os pais de hoje a ter contato com os bebês do que no passado. Porque no passado nem se cogitava sobre isso. E hoje, como é importante, como a mídia está em cima disso, os próprios médicos também estão sempre falando sobre a participação do pai no dia a dia da criança, trocar fralda, dar comida para a criança... Porque isso estreita os laços de afeto, né? E aí o André Luiz fala, meu colega, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando, é comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas. Outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporariamente loucura.
É uma coisa... Eu tenho um fato de uma companheirinha, né? Ela foi de uma cidade espírita, tudo isso, de uma família espírita. E ela engravida, né? Ela engravidou e naquele momento viria a sua primeira filha. E ela chegou um momento, ela estava com 6 meses de gravidez. Assistia a Deus, teve um sonho tão engraçado. O que, que foi? Assim, o sonho, ele começava normal, as pessoas. A partir de um determinado momento, o sonho foi virando um desenho infantil, como se fosse um desenho animado. Olha que interessante, né? Assim, o que, que é isso? Eu estudo a doutrina, é o psiquismo de quem está chegando, né? Que já está ligada a você, era uma menina até. E é muito interessante que a menina, quando nasceu, ela demonstrou essa sensibilidade de querer desenhar muito, de querer colocar detalhes, sabe? Até hoje, mesmo numa rede social, o status dela é sempre alguma coisa assim, muito poética, de muito sentimento. Então, olha a influência do espírito encarnante no psiquismo da mãe, não é?
É verdade. Muito interessante mesmo. E o orientador vai falar um pouquinho agora. Diz, a explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. E acaba que ele é um médium mesmo, né?
É um médium mesmo, não é isso, gente?
E eu acho que dizem que é o único caso de incorporação mesmo, é esse, né?
É, exatamente, incorpora mesmo.
E aí o Hilário fala, afligia-me observar a inopinada aversão de muita gestante contra os próprios maridos. Isso a gente até mencionou
anteriormente,
né? Porque muitas realmente começam a ficar com raiva do marido,
exato,
às vezes com raiva de alguém,
isso,
entendeu? Por quê? Porque aquele espírito que está nascendo, ele tem uma desavença, né? Ele vem ali impresso e acaba que se é contaminado. E aí ele responde, sim, isso ocorre sempre que o inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. E aí ele continua, né? O André Luiz, ele fala assim, temos, contudo, os casos em que na ribalta do mundo vemos filhas que nos foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo, tal a animosidade que lhes caracteriza as relações. Reparamos que, em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas que, por vezes, tudo fazem debalde para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? E nós vamos ver que no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, que é um espírito superior, né, aquele grupo espiritual que se apresenta no Nosso Lar, ela conta que o pai de André Luiz, ele está lá no umbral, porque ele foi um homem que passou a vida toda se iludindo, ele tinha uma vida dupla. Para os amigos, para a família, ele era um comerciante bem sucedido. Mas ele tinha uma vida dupla porque ele tinha duas amantes e ele iludia essas amantes, né, na esperança de tê-las como esposas. Todos morreram e elas, essas duas amantes, estavam ali perturbando ele no mundo espiritual. E a mãe do André Luiz fala para ele que ela vai reencarnar, vai casar novamente com o pai de André Luiz e vai receber esses dois espíritos como filhas. Então,
imagina, né?
Pois é.
Qual será a ligação delas, né, gente? É o que Freud chamava lá do complexo de Eletra, né? E a gente vê muito isso, né, gente? Aí a menina a minha ligação é com meu pai, né? E às vezes o menino, a minha ligação é com a minha mãe. E o que, que acontece às vezes, Berenice, que a gente vê ao longo da vida? Tem mulheres que, após o nascimento do filho, ela se desinteressa do marido. E aí a gente vê que, na verdade, aquela ligação, né, pra, na cabeça dela, foi só para trazer o amor, né? O amor chegou, ela desliga do outro. Só que a gente, na compreensão da reencarnação, né, as coisas não são assim simples, né, gente? Aquele amor chegou, mas na condição de filho. Se fosse para ser na condição de parceiro, seria outra questão da lei da vida. Então a gente tem que estar muito atento, né? Porque você, ah, não, mas aí é o meu amor de outras vidas, Mas agora ele é meu filho, né? Ele não é mais, porque muitas vezes essa relação, ela continua tão perniciosa que a criatura, ao longo do tempo, ela vai interferindo como se fosse o marido mesmo. Então, na hora que começa a namorar, nenhuma mulher serve.
É, vai subjugando, né?
Com a criatura e vai a vida toda tratando daquele jeito. Quer dizer, a reencarnação veio e a criatura não tem uma revisão da postura e do sentimento, né?
É, isso aí que você falou é uma coisa muito séria, porque eu conheço vários casos assim, que você percebe até uma subjugação mesmo, isso, né? Você vai treinando ali a criança a ficar subjugada, isso, ao seu controle, à sua crítica de relacionamento daquela criança. Eu tenho uma amiga que, nossa, o filho dela tem uma devoção a ela que eu falo, isso é uma coisa doente. É porque ele foi treinado para isso desde criança. Então, acaba que ele casou, ele mantém uma estrutura familiar completamente doente também, porque acima de qualquer coisa está a mãe, que exerce sobre ele assim, um domínio total e não deixa ele caminhar para a vida. E quando você faz uma análise, você percebe ali que ela anulou a vida inteira por conta daquele filho, né?
Exatamente.
E quer manter com o filho um relacionamento que não é dessa forma. E você vê nitidamente que ele, como filho, foi para um outro tipo de amor, para um outro tipo de liberdade, mas que fica ali sufocando de tal forma e se prejudicando que vai... Isso vai ter um problema mais para frente, sabe?
Não é uma coisa... É normal, né?
Aí, muito provavelmente, algumas reencarnações vão ficar afastados para poder aprender a lidar... Né?
Sentimento.
Exatamente. Então, veja como a gente sofre. Então, os nossos filhos, nós temos que apenas educá-los. Toda vez que a gente tenta se apropriar de alguém, seja filho, seja marido, seja lá o que for, se a gente quer se apropriar, olha, que a gente, que a gente pense muito bem sobre isso. E se você se deixar se apropriar por alguém, você também vai ter um débito, né? Eu tenho pessoas assim que vivem numa subjugação e permitem. Né, que a mãe comande todos os passos, sabe? Se torna vítima de filhos, de mãe, de pai e tal, refém. Eu falo, olha, você tem que ser dona dos seus passos, porque senão você vai ter que dar conta disso.
Exatamente. Né? E não vai servir como desculpa.
Exatamente. E aí o Clarêncio continua explicando, né? Responde para ele, porque quando ele pergunta, né? E ligações dessa natureza surgirão obstáculos à reencarnação? E o Clarêncio responde, de modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores. E, em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher.
É aquele caso que a mulher não fica com ciúme do relacionamento entre pai e filha, né? Nem o marido fica com ciúme do relacionamento entre mãe e filho, né? Quer dizer, que há uma compreensão dos papéis, né? Mas se não houver compreensão, é complicado.
Eu tenho uma amiga que ela sente um ciúme doentio do marido dela com a filha, mas desde pequeno. Hoje a filha dela já é casada, já tem neto. E é interessante que se reproduz a ligação da neta, da filha, com o avô. Né? E a minha amiga, que no caso já é a avó, ela é muito difícil para a cabeça dela dar conta desses relacionamentos, entendeu? Ela sofre muito. Você vê assim que é um sofrimento muito grande. Né? E aí o André Luiz fala que a elucidação clara e lógica satisfez-nos plenamente. Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções a Odila, habilitando-a para socorros de emergência. Então veja, Odila é o espírito que foi mãe do Júlio no passado, está no mundo espiritual e está sendo treinada para ajudar a Lia, né?
E essa questão de treinar alguém para fazer é muito importante, gente. Porque às vezes a tarefa fica na mão de um só. E aí aquele sai, né? Ninguém mais sabe fazer. Inclusive há alguma coisa em termos de trabalho, né? Em que um dos pontos é tornar-se indispensável. Se a gente soubesse o quanto isso é ruim, porque a gente vai desencarnar, ou a gente vai ter situações outras e a gente não vai ter sossego. Porque tudo vai se referir a nós. Então, olha aqui, ó, Clarêncio, que é um espírito superior, ele está treinando a Odila, que é um espírito que foi um obsessor.
Há pouco tempo, há poucos dias, né? Ela estava obsidiando.
No Sexo e Destino, a gente vê Gúbio treinando quem? Moreira, que era o obsessor para fazer. Então, a gente aí ficou olhando assim, ah, mas eu vou dar o trabalho na mão de fulano? Olha só, treina, gente. Pela nossa paz, a gente necessita, né, começar a treinar outros para realizar a tarefa. É.
Toda vez que a pessoa se sente sobrecarregada, ela está administrando mal o trabalho.
Exato.
Porque na hora você tem um tanto de trabalho, então se na hora que chega mais trabalho, se você redirecionar, aí sim é o nosso
certo,
papel.
Exatamente.
Agora, quando a gente acha que ninguém consegue fazer, só a gente, nós estamos com um grande problema. E o André Luiz fala, regressamos edificados ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário tornou até nós, solicitando nova intervenção. Zulmira, informou aflita, atravessava estarrecedora crise orgânica. Vômitos incoercíveis perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia baldadamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa incursão da anemia. É interessante que, como ele diz aqui, né, que depois de algumas semanas, né, mostrando que eles não ficam o tempo inteiro acompanhados.
Exatamente. Não são obsessores, né? Quem tem o que fazer não fica tomando conta da vida dos outros o tempo todo, né? Tomar conta da vida dos outros o tempo todo é sinal que a pessoa não tem ocupação. E mentor tem ocupação. Então, eles têm muito cuidado, né? Tem cuidado. Com certeza, a Zulmira fazia parte das orações, tudo isso. Mas eles não tinham tempo de ficar ali o tempo todo sendo babá. E nem estava informado de tudo. É isso que a gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, Berenice, a gente pede uma orientação ao plano espiritual, mas a gente acha que eles têm que adivinhar. E aí eu lembro de uma companheira que certa vez escrevendo para o Dr. Erma, que é um dos diretores espirituais da casa, ela falou assim, Dr. Erma, fale para mim. E aí o Dr. Erma falou assim, querida filha, sobre o que você quer que eu fale? E sublinhou sobre o quê? Porque observa só, ué, mas ele não é guia, sim, mas será que o assunto que eu preciso é aquele que eu quero? Né? Então, os espíritos eles não são adivinhões, eles são trabalhadores. E para o trabalhador trabalhar, a gente vai ter que oferecer o que? As instrumentos de trabalho. Oferecer a necessidade, apresentar. Se chega na minha casa um pedreiro, eu falo assim, olha só, resolve o problema. e vai perguntar, ué, dona Deus, que problema é esse? O que está havendo? Ah, mas ele tem que ver, às vezes o problema que ele está vendo não é o foco do meu desejo, da minha necessidade naquele momento, né? Então que a gente aprenda assim a ter clareza até nas nossas preces, gente. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe, mas será que eu sei o que eu preciso? E quando eu faço o inventário para ver o que eu preciso, eu estou trabalhando o autoconhecimento, né? Estou me submetendo. Então que a gente possa fazer isso no dia de hoje. Muita paz, amigos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.